Isso! 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Fala, galera! Estamos chegando com o Isso é São Paulo, o seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Episódio de número 113, é reta final de temporada, o São Paulo na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E quem está aqui comigo neste episódio, como sempre, Eduardo Afonso, que não está fisicamente em São Paulo, está passando mais um período em Curitiba. Edu, tudo bem?
Tudo bem, Aline. Como é que tá? Um abraço a todos que acompanham o Isso é São Paulo. A gente está aí envolvido em vários outros projetos. Aline, com passagem já marcada, assento marcado, para embarcar para o Catar na Copa do Mundo. Eu aqui acompanhando esse lado B da final da Libertadores, ambiente, clima, tudo mais. Mas, claro, nós dois sempre de olho no São Paulo. Eu um pouquinho mais à distância. Fiz o jogo contra o Coritiba na semana passada, assisti o jogo contra o Juventude e assisti também de longe o jogo contra o Atlético Goianiense. A Aline mais presente no estádio, dos três ela estava em dois e acho que pode falar um pouquinho mais dessa sequência ótima, né, Aline? 3 vitórias, 9 pontos.
Sim.
Aliás, nos últimos 4 jogos, 10 pontos, contando aquele ponto milagroso lá contra o Palmeiras. E realmente, Aline, não sei a impressão que viu mais de perto. Por mais que talvez o futebol não seja o sonhado, e ontem ficou devendo muito contra o Atlético, quem ganha 10 pontos numa reta final, seja em qualquer posição da tabela, mostra que está a fim de dar um salto. No caso do São Paulo, o salto é sair da Sul-Americana e encarar uma Libertadores no ano que vem. Em relação à pontuação, não tem como a gente não falar que o São Paulo está batalhando, né?
Exatamente, Edu. Ontem não teve, nós estamos gravando na sexta-feira, né? Ontem, na quinta, não teve desempenho para vencer o jogo. A impressão que me dá quando o São Paulo joga no Morumbi, especialmente agora que o público tem sido mais baixo, né? Então, querendo ou não, o público mais baixo ali, acaba entrando numa situação um pouco mais confortável, de tipo assim, ah, vai vencer a qualquer momento. E aí eu tenho a impressão que o São Paulo... E alguém também falou isso na Zona Mista ontem, eu não vou lembrar quem, se foi o André Ranieri, nosso colega, com o Felipe Alves, tratando desse assunto, mas é aquela impressão que o São Paulo começa naquela velocidade máxima, no 100% e tal, não sei o que, faz o gol e para. Aí dá uma segurada, no segundo tempo caiu o desempenho, fala.
Não, eu compreendo isso, e realmente teve uma baixa da torcida, por mais que o São Paulo tenha até se recuperado no brasileiro, né? A torcida Sim. meio que está um pouquinho decepcionada. Lutou aquela derrota da Sul-Americana, que a gente já falou muito, isso, aquela derrota do Botafogo, eu acho que no brasileiro foi um banho de água fria. Ali foi um banho de água fria.
Tirando literalmente, naquele dia.
Exatamente. Além da chuva, que foi um banho de água fria em quem foi ao Morumbi, ali parece que a torcida falou, sabe de uma coisa? Se classificar, legal. Se não classificar, eu já estou tão acostumado a sofrer que vai ser só mais um ano. Estou com essa impressão. Mas espero uma mudança, Aline. Espero uma mudança, sabe por quê? Porque terça-feira vai ter um jogo que, para mim, assim, é a final do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. Você entende isso contra o Galo?
Sim, claro, com certeza. O confronto direto, São Paulo pode ultrapassar o Atlético Mineiro. E só para fechar, não é uma crítica à torcida, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é? Não estou falando que a torcida é culpada de não estar. Não, não é isso. Eu acho que é super compreensível. E outra também, ontem teve um outro fator que era o horário do jogo, né? Às 7 da noite é um horário muito complicado de você chegar no Morumbi. Muitos torcedores que entraram com o jogo em andamento, né? É só essa sensação. Eu acho que, eu não sei se você vai lembrar, Edu, quando o Marco Aurélio Cunha estava no São Paulo, ele falava muito assim, que o São Paulo às vezes entra em campo no Morumbi com a certeza que ele vai ganhar. Então, assim, só esperando que ele vá ganhar a qualquer momento. Mas não é assim, às vezes, né?
Não, não é assim muitas vezes. Se a gente contar alguns empates que o São Paulo teve, foram 14 no total, tirando o Ceará, o São Paulo é o time que mais empatou. Por isso que o número de vitórias, apesar de 3 seguidas, ainda é baixo para um desempate. São 12 só na competição. O São Paulo perdeu muito ponto no Morumbi, que normalmente não perde. E acho que tem muito a ver
Sim.
mesmo com isso, né? Do tipo, a gente faz o resultado a hora que a gente quer. E ontem, pelo que eu vi aqui à distância, você estava presente, você tem uma visão muito melhor que a minha, eu acompanhei pela TV o jogo, me pareceu isso, fez 1-0, tipo, nós já ganhamos, agora precisa saber se a gente vai querer ganhar de 2, vai querer ganhar de 3 ou vai querer ficar nesse 1-0 até o final, passando sufoco. E aí, quando leva o gol, já na parte final, fica aquele desespero, aquela apreensão, aquela insegurança, e eu imagino, assim, o torcedor que se dispôs aí, do tipo, pô, mais uma vez vamos empatar, vamos perder pontos em casa. Enfim, a coletiva do Rogério eu não acompanhei muito, eu vi alguns recortes hoje pela manhã, Aline, mas me pareceu que o Rogério reconheceu essa falta de
Sim.
futebol, parece que ele tem sido bem lúcido em relação a não querer causar nenhum tipo de ilusão, mesmo com a sequência boa.
Sim, não, ele reconheceu total. Ele admitiu que não foi bem, que o Atlético Goianiense fez um jogo para ganhar no segundo tempo e realmente fez. O Felipe Alves brilhou, fez uma grande partida. Se não fosse por ele, o São Paulo com certeza tinha perdido. E a torcida tava já naquela coisa do largou a mão ali no fim, né? Porque quem que ia acreditar que o São Paulo faria um gol no último minuto? O São Paulo tem histórico de tomar gols nos finais dos jogos, né? E aí acontece aquele lance com o Luan, que é um menino demais, um menino que merece muito. Quarto gol dele na equipe principal do São Paulo. E todo gol dele geralmente tem assim um significado forte, né? Tipo, ontem a vitória. Gol na final do Paulista. E é muito legal para o Luan, que falou com a gente depois também, que ele está esperando a oportunidade dele. E muita gente questionou também, Edu, por que que o Luan não começou jogando no lugar do Colorado, já que o Pablo Maia está suspenso. E o Rogério deixou claro: o Rogério falou, o Luan não tem condições de ser titular ainda. Ele está se recuperando. Então, o que ele. E até eu perguntei para o Luan, né? Quando o Colorado sai machucado, se ele esperava que fosse ele que fosse entrar. E aí, ele falou que estava só de olho ali, mas está à disposição, aquele discurso, né? Mas o fato é que nem naquele momento o Rogério entendeu que ele aguentaria. Ele falou: olha, o que ele jogou é o que ele tem condições. Então, isso às vezes o torcedor não tem acesso e acaba não entendendo, né? Que ele jogou o quanto ele poderia jogar, o quanto ele aguentaria. É um processo de recuperação física. Então, o Luan entrou no tempo que ele aguentaria jogar e foi importantíssimo. Mas tem uma coisa também, Edu, que o Rogério falava muito, né, quando o São Paulo estava aí nas três competições, falava que o time não, que não tinha elenco para as três competições. E eu acho que agora que, enfim, terminou a Sul-Americana, isso vai se tornando um pouco mais claro, porque a pontuação do time está melhorando no Brasileirão. E só tem o Brasileirão para disputar. Então, assim, é compreensível entender lá atrás tudo que ele falava quando o São Paulo não tinha condições de disputar três competições e dos 79 jogos possíveis na temporada, só vamos fazer 77.
Exatamente, exatamente. Acho que você tem muita razão nisso. Eu tenho dois aspectos para abordar, mesmo com essa minha distância física, né? Primeiro, sobre o Luan, a gente tem que lembrar que o Luan, nós estamos em outubro ainda, né? Vamos entrar, não, estamos em novembro, eu nem sei, mas vamos entrar em novembro, né?
Outro.
Estou tão perdido. Faz um ano que o Luan não joga. Ele machucou ali em outubro do ano passado, quando o Rogério deu o primeiro treino. A gente sabe que a lesão do Luan, ela complicou muito a vida dele. Mas também sabemos que o Luan, em determinado momento, talvez largou um pouco, ou por decepção, ou por desilusão, enfim. Ele também não foi o que se esperava como atleta profissional na recuperação em determinado momento. Teve um puxão de orelhas forte, percebeu que estava perdendo muito espaço para um cara que sempre foi ou titular absoluto, ou aí entre os 12, 13 titulares. e parece que houve uma virada também do próprio Luan para entender que o Luan já chegou no momento da carreira, ali, eu pelo menos entendo isso, que assim, ele já não é mais uma revelação. Ele já não é mais um cara que chama a atenção das grandes equipes da Europa, porque já passou. Se ele tivesse que ir para uma grande equipe europeia, ele teria que ter saído naquela fase melhor dele, né? Quando o Abel elogiou naquela final de Paulista. Então, ele já não é um jogador de mercado europeu de ponta, de primeiro patamar. Mas ainda é um jogador, com as qualidades que nós sabemos que ele tem, de poder almejar algo na Europa, talvez um patamar menor, um mercado menor, mas que dê uma estrutura financeira para ele, para a família dele, para o resto da vida, para voltar a jogar no Brasil só no final de carreira. Mas isso também está muito, muito tênue, né? Uma linha muito tênue. Se ele esperar mais um, dois anos, não vai rolar. Então ele precisa recuperar. Primeiro, precisa provar que está recuperado da lesão. Segundo, precisa recuperar a condição de titular do São Paulo. E terceiro, precisa recuperar a confiança daqueles que poderão investir nele para esse tipo de mercado. E ele não pode deixar passar. Só que se atrapalhou muito com lesão. E a gente não deve tirar, e o torcedor, lógico, leva muito isso, né? Ah, ele fez o gol da vitória, é o melhor volante, ele tem que ser titular. Não, porque a análise não é em cima do gol. O gol foi legal, foi marcante, como a Aline disse, os gols do Luan sempre têm uma repercussão, porque eles são em momentos muito importantes, né? O de ontem foi muito importante, os da finais, sempre tem todo um processo em cima dos gols do Luan, de uma repercussão gigante. Mas a gente não pode pensar assim, ah, o Luan fez o gol, ele está totalmente recuperado, tá bom, tem que ser titular as últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro.
Não.
Isso é um processo que acho que essa próxima pré-temporada, que será maior, com a dedicação dele e do clube com ele, pode dar a ele, sim, a condição de, no início do ano que vem, brigar para recuperar esse ano que ele perdeu, indo e voltando do DM, se lesionando, não se recuperando totalmente, não se dedicando totalmente. Esse é um aspecto. E o segundo, a gente tem que... O Fortaleza e o São Paulo, acho que são os maiores exemplos do que você falou, Aline. Eles não tinham condições de estar ao mesmo tempo em mais de uma competição. E por isso que capengaram. Você vê, o São Paulo agora está dando uma recuperada um pouco tardia, mas ainda há tempo de salvar o ano. E o Fortaleza, a gente viu que saiu de um quase rebaixamento depois que ficou só com o brasileiro, para estar brigando de igual para igual com todo mundo aí por uma vaga na pré-Libertadores. É essa a diferença de times que têm um orçamento mais baixo, e o São Paulo, infelizmente, hoje está dentro desse patamar, daqueles que têm um orçamento que podem montar pelo menos dois times competitivos e disputar duas ou três competições ao mesmo tempo, sem muita perda de um lado ou do outro.
E nessa questão do Luan, que você falou, pode começar a pré-temporada, né, o ano que vem e tal, até como titular, porque o Pablo Maia pode ser que receba propostas. O Rogério disse pra gente que a diretoria não passou proposta do Fulham para ele, com relação ao Pablo Maia, mas independentemente de ter chegado essa proposta ou não, ele é um jogador que pode receber proposta na próxima janela. Então, aí que entra essa também importância da recuperação do Luan. Ele não vai ter condições até o final do ano, de ser até, né, duas semanas, enfim, de ser titular nessa reta final, ele não vai ter condições. E o que você falou dele também ter se centrado, assim, né, entendido a situação, o próprio Luan comentou em entrevista que ele agradeceu à diretoria por ter blindado ele no ano passado, quando ele não estava vivendo um bom momento, não só pela lesão, mas fora de campo também. Então ele agradeceu no sentido de que ninguém falou sobre o assunto publicamente. E aí ele conseguiu se recuperar, voltar ao foco, treinou bem pra caramba esse ano. E é uma lesão, como você disse, né, muito difícil. O Luan falou que no ano passado eles não cogitavam essa cirurgia porque eles não achavam que seria algo nesse sentido. Como o Nicão, que sofreu a mesma lesão, não passou por cirurgia. Mas o Luan tem tudo para no ano que vem fazer uma ótima pré-temporada. O Rogério disse que ele estando bem 100%, ele é o melhor da posição dele.
E eu concordo. Eu também concordo.
O Rogério deixou isso muito claro. Então, agora a gente espera essa pré-temporada para o ano que vem, né? Para essa recuperação do Luan, aumentando aí esse leque de possibilidades no elenco do São Paulo.
E o São Paulo tem que tomar cuidado, porque assim, é lógico que, por mais que o Rogério fale, ah, não tem dinheiro, as contratações serão as mesmas caso esteja na Libertadores, na pré, na pós, na fase de grupos, na Sul-Americana, ou se ficar no limbo e tal, não, a gente sabe que assim, não é verdade. O São Paulo, claro, se conseguir chegar à fase de grupos, conseguir o milagre de chegar à fase de grupos, óbvio que vai investir mais do que se por acaso só disputar a Copa Sul-Americana. Óbvio que vai investir mais. Ah, vai gastar o que não tem? Talvez faça mais um empréstimo, gaste o que não tem, lógico que vai. E o Luan, ele por enquanto tem assim como grande rival, contando com tudo que está acontecendo, o Gabriel Neves. E aí eu entro com essa informação da Aline, que o Pablo Maia pode sair, o Rogério não tem conhecimento. É, todos dizem que ele receberá uma proposta, não tem segurado jogadores, principalmente se a proposta for boa. O Colorado, ao que tudo indica, até por ter tido também não aproveitado nenhuma chance, ontem novamente saiu e tal, vai ser devolvido, não será contratado. Então o São Paulo fica aí com Luan e Gabriel Neves no primeiro momento se renovar. Ah, na Libertadores dá? Talvez tenha que contratar mais um. Para a Sul-Americana dá? Dá. Para a Sul-Americana e para o Paulistão dá. Então aí o Luan vai ter muito mais chance de se reprojetar como titular do São Paulo.
É isso. Agora a reta final, né, Edu? É uma partida dificílima contra o Atlético Mineiro na próxima terça-feira. O Atlético Mineiro que venceu o Juventude, né, o Lanterna. Acho que eram pontos que até todo mundo já contava, né, pela questão do Juventude rebaixado no Campeonato Brasileiro. Acho que é o grande jogo do ano, a grande chave para o São Paulo. Porque tem uma coisa também, né? É, além da vaga, vaga, beleza, tem a vaga. Mas também tem uma coisa muito importante, tem a premiação, quanto mais alto no campeonato você fica. Eu tô até com um print aqui, deixa eu abrir.
Manda.
São Paulo hoje é oitavo, certo?
Oitavo, isso.
29,2 milhões de reais de premiação.
Tá.
Se, ó, passando para sétimo, 31,5 milhões de reais. Então essa premiação, ela vai subindo se você fica mais alto na tabela, né?
Sim, sim.
O que também faz a diferença.
É, a história... Eu vou para a história técnica, né? A história técnica é o seguinte: São Paulo está ali disputando com mais 4 ou 5 times. Nesse momento, eu colocaria ali dos 12 primeiros o Santos meio que fora. O Santos meio que fora. Eu não acho que o Santos chegue. O São Paulo já abriu 7 pontos em 12. Acho que o Santos não vai conseguir incomodar. Mas ali os outros todos, o América em queda, talvez também não brigue muito, mas os outros todos ali brigando. O que pode acontecer? Esse confronto com o Atlético Mineiro, você já disse, eu concordo, assino embaixo, decisão, é a chamada decisão de São Paulo, decisão. Ganhou, vai brigar. Não ganhou, perdeu, certamente vai ficar no máximo com uma pré-Libertadores. Tem uma história, Aline, que eu acho bem que eu matutei aqui, matutei é um termo bem interiorano de São Paulo, né?
Sim.
Eu matutei uma história aqui do Atlético Paranaense, porque a situação do Atlético Paranaense ela é estranha. E eu vou explicar porque ela pode beneficiar ou prejudicar o São Paulo. Atlético Paranaense hoje é o sexto. Teoricamente, ele vai para a fase de grupos da Libertadores. Se ele perder o jogo desse sábado para o Flamengo, ele terá 4 partidas bem complicadas para se manter na sexta colocação. Então, o que pode acontecer é ele perder essa posição, Flamengo campeão garantindo os 6 primeiros, e, de repente, o São Paulo entrar ali como sexto, brigar pelo sexto lugar e ir para a fase de grupos. Agora, se o Atlético ganhar a Libertadores, mas continuar despencando no brasileiro, ele vai ter que... Não vai ser G6, vai ser G5 para pré-Libertadores. Ele não vai estar entre os primeiros para garantir... Ah, já, ele tá à frente, então vem o outro automaticamente. Não, ele pode cair. A tabela do Atlético Paranaense é meio ingrata. Ele tem um joguinho mais ou menos e depois tem Inter fora. Então, tem que ficar, o São Paulino tem que ficar um pouco de olho na campanha do Atlético Paranaense nesse título da Conmebol. O bom para o São Paulo, imagino eu, é o seguinte. O Atlético Paranaense, se for campeão, não cair muito no brasileiro, para não ficar só 5 vagas na fase de grupos. O Atlético se mantém entre os primeiros para abrir chance da sexta vaga. Agora, se o Atlético perder e o Flamengo ganhar, o Atlético vai entrar nessa briga também aí. Vai ser uma briga de foice no escuro entre Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, quarto e quinto, eu já nem conto, esses vão estar. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e talvez correndo por fora, assim, com ainda um mínimo de chance, o América Mineiro. É muita gente querendo brigar por 3 vagas, o sexto, o sétimo e o oitavo lugar. E a tabela do São Paulo, não sei se você concorda comigo, Aline, é uma tabela, assim, chata, porque Atlético Mineiro em casa é chato, Fluminense Sim. no Rio é chato pra caramba, Inter em casa, se o Palmeiras já for campeão, o Inter já garantido na fase de grupos, pode ser menos chato. mas não deixa de ser chato. E o Goiás fora na última rodada, meio que no limbão ali, sabe? Nem Sul-Americana, nem cai. Pode ser um jogo que o São Paulo talvez aspire um pouco mais, se precisar daqueles 3 pontos, possa conseguir. Mas é uma tabela chatinha do São Paulo a partir de agora, viu?
Mas com o título do Flamengo na Copa do Brasil, não virou G7?
Não, vira G6 para grupos e G7 e G8 para pré. É, né? Duas vagas de pré, né? Agora, se o Flamengo dobrar o título, o Atlético Paranaense pode cair e, de repente, diminuir, passar a ser G5 e G7. Porque o Flamengo está lá em cima. Né?
Eu acho que o que pega aí para o Atlético Paranaense, que você estava analisando nessa reta final, eu acho que pode ter aquela coisa que o Corinthians teve com o vice-campeonato na Copa do Brasil, isso, que é o baque.
É isso,
então,
exatamente.
Porque por mais que o Corinthians venceu o Santos no jogo logo em seguida, mas não vem desempenhando bem. Eu fiz os 2 jogos depois, não vem desempenhando bem. Então, é algo que pode ser levado em conta nesse sentido. E o Atlético vai depender muito dessa conquista ou não da Libertadores, né?
Exatamente. O primeiro jogo do Atlético pós-Libertadores é o Goiás aqui. Até um jogo que eu diria que não é tão pegado. Mas depois da tabela, eu não estou com ela de cabeça, mas sei que tem Inter fora, acho que tem Fluminense. Então é uma tabelinha assim, também chatinha, muito parecida com a do São Paulo. São adversários chatos. Não tem nenhum adversário que o torcedor imaginar. Esse nós já garantimos os 3 pontos tranquilos, os 3 que faltam para a gente classificar. Então o São Paulo vai ter que ficar de olho em muita coisa. Mas eu vou te falar, Aline, até dando uma já indo para a parte final. De tudo que aconteceu, o São Paulo estar brigando há 4 rodadas por uma vaga ainda na fase de grupo da Libertadores, por mais que o torcedor não se convença que o futebol é aquele que ele gosta, que ele espera, que poderia ser apresentado, e eu concordo muito com isso, eu acho que até é uma vitória. O São Paulo está ainda brigando, sonhando com fase de Libertadores, fase de grupos, não só a pré. É uma vitória. Esses 10 pontos assim deram uma reabilitada em relação ao final da temporada, porque o restante da temporada tinha sido ok. Teve a decepção da perda de 2 títulos, da queda na semifinal da Copa do Brasil, mas estava tudo dentro do que a gente esperava e que a própria diretoria tinha colocado como meta financeira. O que estava difícil era essa condição do São Paulo de se recuperar no brasileiro. E eu acho que esses 10 pontos últimos conquistados, eles dão uma certa noção de recuperação, pelo menos em pontuação, para todo mundo que acompanha o São Paulo.
Eu concordo com você, eu entendo isso também. Eu acho que tem um outro fator, viu, Edu? Tem muito torcedor, eu estava vendo ontem na rede social, quando os colegas falavam do público, né? Público pequeno e tal.
Por
e muito
deu
torcedor...
no Morumbi ontem, Aline?
17.598.
O outro tinha dado 15, quer dizer, está dando metade do que dava anteriormente.
E aí, muito torcedor, assim, falando, da Sul-Americana e tal, ainda tô chateado. Eu acho que o torcedor não entende, não vai terminar o 2022 e o torcedor vai falar como. É que esse time foi competitivo o ano inteiro e não foi competitivo na final da Sul-Americana. Eu acho que é isso mais que o torcedor não consegue entender. Como que esse time consegue a vitória no último minuto contra o Atlético Goianiense, vence o América Mineiro depois de ter vice da Sul-Americana, empata com o Palmeiras e não competiu na Sul-Americana. Eu acho que isso não entra na cabeça de muito torcedor ainda, viu?
Claramente. Aquele foi um jogo assim muito fora da curva pela expectativa que o torcedor tinha e pelo que ele tinha visto durante o ano de São Paulo. Claro, com alguns jogos muito abaixo também, como foi a final do Paulista, o segundo jogo, alguns jogos do Brasileiro, mas, no geral, o São Paulo, na pior das hipóteses, num dia ruim, ele competia. E aquele jogo foi realmente muito abaixo. Não competiu, não jogou bem, não mostrou nada e causou uma decepção gigante. Você vê que já quase 1 mês que foi a final da Sul-Americana, quase 1 mês que você voltou de Córdoba, e eu, você e todos ainda falamos do jogo contra o Independiente del Valle. Esse jogo vai ficar meio marcado por um tempo na cabeça do São Paulino e naqueles que acompanham o São Paulo. Não tenha dúvida disso, viu, Aline?
Ah, com certeza, Edu. Mas a gente também não pode deixar de falar que passa também por algumas escolhas do Rogério Ceni, né? Daquele jogo. Eu, por exemplo, não entendi ele ter recuado o Alisson para jogar o Alisson como se fosse um segundo volante. Isso, para mim, não fez sentido nenhum. E até então, o São Paulo vinha jogando em linha de três ali, ele decide botar uma linha de quatro. Então, eu acho que algumas coisas também com relação às escolhas do Rogério, eu acho que elas ficaram um pouco confusas até no jogo de ontem. Nós questionamos muitas alterações. Quando ele passa o Moreira para o meio de campo e ele explica que ele já treinou assim com o Moreira em algumas oportunidades. E eu estou sentindo, eu acho que você não teve a oportunidade de acompanhar o jogo inteiro, né, Edu?
Eu vi 90% do jogo, Aline, 90% do jogo de
Eu
ontem.
acho que assim, o sistema defensivo, obviamente, ele está muito mudado, né? Por causa dos desfalques,
Sim,
Miranda,
sim.
e aí ele não tem optado por utilizar o Ferrarese, ele tem seguido com Rafinha, Luizão e Léo, mas eu acho que é um sistema defensivo enfraquecido. Eu entendo que o Léo caiu um pouquinho de rendimento nas últimas partidas. Então,
É,
assim,
talvez
né?
o assunto venda saída em novembro, que veio muito à tona e que tem muita gente colocando que o Léo ficou desgostoso com o fato de não ter sido negociado na ocasião da janela de meio de ano, tal. Não sei
Mas
se
foi uma
isso tem
escolha dele,
influenciado.
não?
Sim, então, mas que ficou chateado. Talvez uma escolha dele com um pouco de pressão do São Paulo também, né? Tipo, olha, é a sua escolha, mas se possível não vá, tá? Por favor, nós precisamos de você. Então, enfim, pode ser isso, o motivo da queda. Ah, enfim, eu só fiquei numa dúvida ontem. É, tinha uma informação que o Arboleda seria relacionado.
Ele
Inclusive, o
foi.
material de jogo do São Paulo mostrava ele, mas aí tinham seis estrangeiros no time. Então, um precisaria ser cortado, porque o cortado é exatamente aquele que tem menos condição física, que está voltando de lesão, que é o Arboleda. É, mas por que que relaciona, se sabe que vai cortar? Só para dar uma moral para o Arboleda? Será que é isso?
Edu, o Rogério esqueceu que tinha seis estrangeiros. Ele relacionou o Arboleda ficou na concentração com o elenco, então por isso que
Sim.
ele estava naquele material de quando vira meia-noite, que o São Paulo divulga, hoje tem jogo e tal,
Isso.
por isso que era foto do Arboleda. Ele estava concentrado, e aí, no dia seguinte, o Rogério lembrou dos seis estrangeiros. E aí ele falou: eu precisava fazer um corte. E aí, na ocasião, eu entendi que o Arboleda, como ele não tá com ritmo de jogo, eu cortei ele, mas foi até algo que a gente falou em off com o Rogério depois da coletiva, né? A gente falou: ah, mas então talvez se você tivesse o Pablo Maia como opção, você cortaria outro. E aí ele falou: provavelmente eu poderia cortar outro. Aí a gente até brincou, o Chacon perguntou para ele: mas quem você cortaria? Ele falou assim: ah, eu te garanto que seria um dos cinco.
Sim, provavelmente o Andrés
Não,
Colorado,
ele
com
brincou, né?
certeza.
Ele brincou.
Sim.
Aí ele perguntou pra gente: quem vocês cortariam? Aí a
Ah.
gente falou: ah, imaginando que o Pablo Maia tivesse à disposição, provavelmente o Andrés, né?
Ah.
Aí a gente falou: ou o Ferrarese. Ele falou assim: não, o Ferrarese eu não cortaria. Eu acho que também, justamente pensando nessa coisa do ritmo de jogo do Arboleda, ou não, né?
Sim,
Mas
sim.
ele falou pra gente que ele tem a intenção de colocar o Arboleda para jogar, até pela questão da Copa do Mundo. E uma informação muito legal é que tem um fisioterapeuta da seleção equatoriana acompanhando o Arboleda aqui.
Legal,
Então,
legal.
o Arboleda, ele tá treinando normalmente desde a última terça-feira, e o Rogério falou que, como era a véspera de jogo, ele fez um coletivo só com o grupo, né? Então, assim, o Rogério disse que ele vai ter condições para jogar a Copa. O fisioterapeuta da seleção equatoriana está acompanhando e que ele tem a intenção de colocar o Arboleda em campo, não só para mostrar que ele está bem, mas também para o jogador ver que ele está bem.
Legal, eu torço muito para que isso aconteça. Eu tinha quase certeza no dia da contusão que está fora da temporada. Muita gente brinca com a situação do Arboleda e ele dá motivo para esse tipo de brincadeira, que ele não está nem aí, que ele gosta de festa, que ele gosta de alegria. Mas dessa vez, o pessoal que brinca com isso vai ter que dar o braço e torcer, que o cara se dedicou pra caramba. É, claro, a Copa do Mundo influenciou demais nessa dedicação, né? Que pode ser a última chance dele disputar a Copa, porque o Equador não é presença certo em todas as Copas, e a idade dele já diz que talvez a próxima Copa ele não esteja mais em condições, em nível de disputa, nem tem certeza se o Equador vai. Então, claramente, essa predisposição dele em fazer de tudo e mais um pouco para se recuperar ajudou bastante na antecipação da recuperação, antecipação suficiente para ele poder, pelo menos, sonhar com a Copa. E cortar um pouco essa história que o Arboleda não está nem aí, é boa vida, só quer saber de dancinha, de brincadeira, tudo mais. Ele é um cara alegre, é o jeitão dele, tudo mais. E eu acho que ele vai recuperar. Aliás, de todos que ficaram fora, tirando o Pablo Maia, eu acho que esse ano a gente não deve nem mais sonhar com o Nicão, com o Gabriel Neves, com Alisson, sem falar no Caio e tal, eu acho que o único que vai voltar mesmo a ter alguma chance é o Arboleda, muito por esse motivo da Copa do Mundo que o Rogério falou para vocês.
É, com duas semanas, Gabriel Neves e Nicão esquece também, para mim. Agora, eu acho que Igor Vinícius volta e o Alisson também. Agora a questão é o Diego Costa, hein? Essa tendinite então, pegando no joelho do Diego, não consegue voltar desde a final da Sul-Americana, e o Diego nunca foi um jogador que ficava muito tempo fora, né?
Exatamente, já são seis jogos que ele perdeu, né? América, Botafogo e a sequência de quatro partidas sem derrota, são seis. E o mais engraçado, né, Aline? Ele tem treinado um dia da semana com o grupo, termina o treino, ele provavelmente volta a ter algum tipo de desconforto, porque aí no dia seguinte não treina e não é relacionado para o jogo. Foi assim contra o Coritiba, ele treinou na terça, na quarta treinou separado, não foi para o jogo. E essa semana também ele treinou na terça, não treinou na quarta e não foi para o jogo. Enfim, é outro também que, sinceramente, o Diego Costa fez uma ótima temporada, cresceu muito para mim, mas se for para arriscar para o cara ter um problema de joelho no final da temporada, eu nem arriscaria. Trata bem do garoto, fica fora quatro jogos e começa a temporada que vem com o joelho zerado, sem nenhum tipo de problema, do que de repente ir para algum sacrifício aí e se arrebentar. O São Paulo agora, bem ou mal, tem aí o Ferraresi, que o Rogério parece que
gostar
muito.
Né?
O Miranda acho que não joga mais pelo São Paulo. Acho que foi a despedida dele no Clássico, acho que ele não renova. Acho que essa lesão veio para dar a convicção que ele queria para encerrar a carreira. Mas tem aí os meninos, o Rafinha quebrando um galho, o Ferraresi, Léo. Eu acho que se for para forçar o Diego algo que possa sujeitá-lo a piorar a situação do que melhorar, eu não forçaria, deixaria o Diego para o ano que vem inteiro, até porque acho que o Diego não só é um jogador para ser titular com o ano que ele fez, mas é um jogador que ainda pode, no ano que vem, ser vendido por uma quantia bem razoável e ajudar o São Paulo aí na questão das finanças.
Boa, Edu. Estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio 113 do Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. A gente volta na semana que vem, então, com mais, né? Nesta reta final, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente grava, então, na semana que vem, né?
Boa, fechado, Aline. Valeu a todos que nos acompanham. Um grande abraço. Um beijo para você, Aline.
Valeu, gente. Um abraço. Até mais.
Isso. 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 Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.